Nós começamos hoje o Conexão Senado falando, no dedo de prosa, nossa conversa inicial sobre os 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, considerado um dos textos mais avançados do mundo na defesa de quem compra um produto ou um serviço. O CDC resultou em inegáveis avanços nessas três décadas. Mas como toda lei, precisa de constantes atualizações para continuar produzindo efeitos. Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos o senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas. Ele é o presidente da CTFC, que é a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, e está conosco aqui ao vivo para falar sobre esse assunto. Senador Rodrigo Cunha, muito obrigado pela sua participação aqui à Rádio Senado. Bom dia, senador.
Bom dia, Jaziel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado. Bom dia a todos os alagoanos que também, cada dia que passa, está cada vez mais ligado na Rádio Senado, que está ampliando o seu sinal por todo o estado de Alagoas. Bom dia, brasileiros.
Muito bom dia. Senador, eu estava vendo aqui na sua biografia, o senhor tem uma intimidade com esse assunto de Código de Defesa do Consumidor, inclusive já foi presidente do PROCON aí em Alagoas, em Maceió. Que avaliação o senhor faz desses 30 anos do Código de Defesa do Consumidor?
Bem, Gisele, de fato a defesa do consumidor ela é uma das principais bandeiras de atuação do nosso mandato. Passei 7 anos à frente do PROCON como superintendente do estado de Alagoas e, de fato, percebi uma grande evolução com o tempo das nossas formas de adquirir produtos, contratar serviços. Mas eu posso lhe dizer com certeza que durante esses 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, que é completado hoje, dia 11 de setembro, o código ele ainda é um código completamente atual à nossa situação econômica, à nossa situação social e à nossa situação jurídica. Mas, como você bem falou, é necessário que se façam ajustes. Por exemplo, em 1990, quando o código foi promulgado, não se tinha as compras online, só para dar um exemplo, que hoje é uma grande realidade que, com o passar dos anos, cresce de maneira assustadora. Além disso, é importante lembrar que o surgimento do Código de Defesa do Consumidor ele se deu, de fato, nesse movimento de redemocratização do Brasil, né, com a participação social através da nossa Constituição, que nela mesma diz que é um dever do Estado promover a defesa do consumidor. Isso em 1988. E logo em seguida, em 1990, tivemos, de fato, o Código de Defesa do Consumidor sendo promulgado. Então, hoje, em qualquer loja que nós entramos, existe lá um exemplar justamente para lembrar que essas relações precisam ser equilibradas, transparentes e de boa fé. Não é aquela situação em que o Código, o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, chegou para prejudicar as empresas ou então para dizer que o consumidor tem sempre razão. Não é isso. Sua função principal é justamente harmonizar essa relação de consumo. Então, para você ter uma ideia, Gisiel, antes do CDC, os produtos, os alimentos, por exemplo, sequer tinham obrigatoriedade de se ter o prazo de validade. Então, imagina quem está me ouvindo agora, a imensa legião de ouvintes da Rádio Senado, ir ao supermercado comprar um alimento sem saber qual o prazo de validade dele. Então, algo que era inconcebível, que é inconcebível hoje, antes do Código de Defesa do Consumidor, era natural. Então, essa obrigação veio justamente nesse período. Então, de lá para cá, enfrentamos vários outros momentos, momentos de inflação, momentos de greves, desabastecimentos, e tudo isso contribuindo com a elevação dos preços direto para o consumidor. Então, para dar outros exemplos, plano de saúde também precisaram ser regulados para se adequarem às normas que foram estipuladas pelo Código de Defesa do Consumidor. As empresas também tiveram que aumentar o padrão de segurança dos seus produtos, dos seus serviços, e principalmente, e aqui eu posso afirmar com certeza, que a principal função, a principal preocupação dos legisladores foram justamente dar ao consumidor a principal ferramenta que um cidadão pode ter de proteção, que é justamente a informação. Então, ele fala taxativamente durante todo o teor do código, a importância de informar o consumidor, o cidadão. Porque com a informação, ele mesmo diz, ela tem que ser clara, ela tem que ser prévia, ela tem que ser ostensiva, para evitar as pegadinhas, você levar gato por lebre, você não saber o tempo de garantia de um produto, você não saber de fato quando você está levando. Então a informação, ela se tornou a principal ferramenta desse consumidor que hoje está atualizado. Estamos falando aqui do Código de Defesa do Consumidor, que é uma das leis mais conhecidas do Brasil e que de fato é aquela lei que pegou.
Sem dúvida. Eu fico lembrando aqui, senador, em 1990 eu já trabalhava em rádio também, lá em Recife, e eu lembro que quando foi promulgada essa lei, muitos comerciantes, pessoal da indústria, pessoal do comércio, enfim, falavam que essa lei é uma lei que está dando poderes demais para o consumidor, isso vai quebrar a indústria, vai quebrar o comércio, não, essa lei é avançada demais para o Brasil. E o que a gente viu é que ao longo desses 30 anos houve um processo de conscientização muito forte com informação e o consumidor sendo empoderado para ir atrás dos seus direitos e saber na realidade o que é que ele tem direito ou não. Isso é, acredito que, uma das principais bandeiras e consequências do Código de Defesa do Consumidor, essa busca por informação. Você não vê um consumidor desinformado, como o senhor falou agora há pouco, não ter um prazo de validade, uma coisa que a gente considerava comum, porque ninguém nem sabia que isso era preciso, enfim. E o consumidor hoje é muito mais consciente dos seus direitos, não é verdade?
Sem dúvida, Jadiel. Inclusive, essa sua visão, realmente cobrindo na época a chegada do Código de Defesa do Consumidor, em que as empresas achavam que eram, acham algumas ainda que foi negativo, de maneira alguma, exatamente o contrário. Se não fosse o CDC, a gente estava aqui no... o Brasil estaria muito mais atrasado, estaria defasado em relação às suas empresas, que naquele momento tiveram que se adaptar a um padrão de qualidade, tiveram que se adaptar a um padrão de segurança, tiveram que se preocupar não só com a venda, mas com pós-venda. Então isso fez com que as empresas brasileiras se tornassem cada vez mais competitivas com o mercado internacional. Então, essa obrigatoriedade de respeitar o consumidor, quer queira, quer não, foi o que fez com que muitas empresas, de fato, investissem cada vez mais no seu padrão de segurança, passar informações claras ao consumidor e dessa forma competir, inclusive internacionalmente. Então, isso com certeza é um marco do Código de Defesa do Consumidor, por isso que eu digo, está lá escrito, inclusive, que a função do CDC é justamente harmonizar essa relação de consumo. Não é para colocar o consumidor superior às empresas, mas é uma situação em que as condições que uma empresa tem para, por exemplo, convencer um juiz através da contratação de melhores advogados, quando um consumidor compra um simples telefone e muitas vezes mal sabe fazer funcionar todas as suas funções, essa vulnerabilidade do consumidor perante um juiz, por exemplo, uma defesa dos seus direitos, onde de um lado tem as melhores bancas e do outro lado tem alguém que não consegue se defender, chegou um instrumento para lhe dar essa proteção. Então a gente está falando aqui que é um código, inclusive a sua nomenclatura é um código de defesa e proteção do consumidor. Então a defesa normalmente é quando já se tem um direito violado, e a proteção é justamente para que não se viole um direito. Então estamos falando aqui de um instrumento extremamente importante na vida do cidadão, mas também um instrumento extremamente importante para elevar a qualidade das empresas brasileiras. Então, aqui eu também quero render homenagens nesse dia de hoje aos bravos guerreiros que fazem a defesa do consumidor no seu dia a dia, principalmente através dos órgãos de defesa do consumidor, como é o caso dos PROCONs, que se tornou um sinônimo de serviço de qualidade para o povo. É um daqueles órgãos públicos que há confiança do brasileiro. Então, em qualquer cidade do país, você pergunta qual é o órgão que você confia. Sempre se destaca os bombeiros. Qual o serviço público que se destaca? Sempre os bombeiros. E, na maioria das vezes, vem acompanhado, seguido dos PROCONs, que realmente tem uma grande contribuição ao longo desses 30 anos e foram fundamentais para desenvolver a cidadania do povo alagoano, brasileiro como todo.
É verdade. Eu diria até que o PROCON foi o órgão que franqueou o acesso à justiça à população brasileira. Porque antes, o brasileiro só pensava na justiça, uma questão trabalhista, mas muito raramente esse acesso à justiça era franqueado, como foi a partir do Código de Defesa do Consumidor e a criação dos PROCONs. A partir dali, o brasileiro, o consumidor, se viu incentivado a procurar os seus direitos, e o fato de nascer junto com isso o PROCON e também os juizados especiais, que são os pequenas causas antigamente, isso levou a população a saber, poxa, eu tenho direito, eu posso ir à justiça com relação a isso, né?
É, exatamente, Gedel. E olha só, eu fiquei na linha de frente do PROCON, eu atendi pessoas, e é interessante os relatos, que principalmente quando as pessoas são mais idosas, elas chegavam já se justificando, dizendo, doutor, me desculpe, mas infelizmente eu tive que vir aqui, infelizmente eu não consigo mais resolver esse problema porque o gerente da loja que eu comprei o sofá manda eu voltar lá toda semana, isso já completou 4 meses e eu não consigo receber, eu não gosto de ir à justiça, eu não estou fazendo nada errado. E exatamente, eu parava por aí a conversa e dizia, não, você está entendendo, senhora, a senhora está no seu direito, a errada não é a senhora, a errada é que está fazendo a senhora votar 3, 4, 5 vezes na mesma loja para ter o seu direito garantido. Então, essa inversão e demonstrar para as pessoas que não é ser barraqueira, não é querer confusão, ir atrás dos seus direitos, é um exercício de cidadania. Os PROCONs exercem um grande papel no dia a dia, mostrando isso para as pessoas, que é certo reclamar. Então, mesmo assim, nós falamos aqui que o Código de Defesa do Consumidor é uma das leis mais conhecidas. Mesmo, Gesiel, quando as pessoas sabem que teve o seu direito afetado, que foram lesadas, em muitas situações ainda as pessoas deixam para lá. Um dos motivos é porque muitas vezes coloca na balança e diz, é um valor pequeno, essa cobrança que vem devida no meu cartão, essa cobrança que vem devida na minha conta de telefone, liguei para a operadora, não consegui resolver, mas vou deixar para lá, não vou reclamar. E não é para ser assim. O brasileiro tem que se acostumar a reclamar sempre, que não é sempre que o seu bolso for afetado, é sempre que sua cidadania for afetada. Então ninguém pode ser passado para trás. Foi enganado, faz uma reclamação aos PROCONs, que hoje não precisa nem sair de casa. Existe essa ferramenta consumidor.gov.br, que resolve muitos problemas, que as pessoas da sua residência mesmo podem fazer essa denúncia, essa reclamação, e inclusive tirar dúvidas online nos PROCONs. Então isso é um novo momento, e aquela empresa que não se adaptar, que se preocupar cada vez mais em vender o produto e esquecer do pós-venda, vai ficar para trás.
É verdade. Nós estamos conversando com o senador Rodrigo Cunha, hoje é o aniversário de 30 anos do CDC. Senador, nessa pandemia houve um forte aumento do comércio eletrônico, o senhor acha que o CDC está segurando bem a situação ou é preciso fazer alguns ajustes?
Bem, a gente está falando aqui dessa realidade que é a presença no nosso dia a dia do Código de Defesa do Consumidor, mas ele também merece ser atualizado. Um dos pontos justamente nessa parte online, é uma parte que cresce bastante. Nós temos uma legislação à parte que trata realmente desses direitos, mas também há uma questão psicológica no próprio Código de Defesa do Consumidor que cria essa proteção. Então, desde a propaganda enganosa, publicidade enganosa, é muito presente nas compras online, desde também a situação das compras fora do estabelecimento comercial, que é como se encaixa também a defesa do consumidor. Então, as pessoas não sabem, mas quem compra fora do estabelecimento, muita gente não sabe disso, daí a importância do direito à informação, tem direitos diferentes de quem compra dentro de uma loja. Então, se você compra um sapato pela internet, chega na sua residência, você não gostou da cor do sapato, ele não ficou do tamanho do seu pé, você pode pedir para trocá-lo sem ter nenhum custo por isso. Enquanto se você comprar esse produto na loja, olhou ele, provou esse tênis, mesmo que não tenha provado, mas tinha opção de provar, levou para a sua residência, então você só tem a loja tem a obrigação de trocar se apresentar algum problema. Então, são alguns direitos diferenciados que existem para quem compra online. Mas aqui eu quero destacar e aproveitar esse momento, Gesiel, para dizer o que, no meu ponto de vista, mas não só apenas o meu, numa situação em que vários juristas, as maiores cabeças pensantes sobre o tema, há cerca de 10 anos se reuniram a pedido de uma comissão que foi criada especialmente para isto dentro do Senado, que foi tratar sobre a cidadania do cidadão brasileiro ao inserir no nosso ordenamento jurídico uma ferramenta para tratar as pessoas que estão mais do que endividadas, super endividadas. Então, o Senado Federal aprovou um projeto de lei que trata sobre o superendividamento dos consumidores, que trata da reinserção de todos esses cidadãos ao mercado de consumo. Então, esse projeto que já foi aprovado, e nós estamos falando aqui de situação de quase 10 anos, ainda foi aprovado
na Câmara,
no Senado Federal, ainda não foi aprovado pelo Congresso, porque está na Câmara Federal. Uhum. Então, estava dormindo durante 4 anos, sem ninguém incomodá-lo, sem acordar nas gavetas da Câmara dos Deputados. Um ano e meio atrás, eu estive com o presidente Rodrigo Maia, ele se comprometeu e cumpriu a promessa de criar uma comissão especial para isso. Então, essa comissão tratou todo um passo a passo, novamente, de legislações anteriores, e o projeto, há 15 dias atrás, foi aprovada a sua urgência para que, de fato, chegue ao plenário da Câmara e aí sim se tenha essa grande vitória, uma grande homenagem a todos os que fazem a defesa do consumidor, mas principalmente ao povo brasileiro que precisa, nesse momento que nós estamos passando agora, mais do que nunca, ter uma visão de um pós-pandemia que ele possa criar uma recuperação econômica da sua vida. E aí a gente está falando sobre as pessoas que estão super endividadas, estamos falando aqui do projeto 3515, e ao falar sobre isso, a gente está falando diretamente de cidadania. Não é uma situação, e é importante dizer isso, Gisele, que muitas pessoas, muitos legisladores, colegas nossos no Senado, colegas nossos na Câmara, acreditam que esse projeto do superendividamento é um projeto em que vai fazer com que o consumidor não pague alguma dívida, e não é isso, é exatamente o contrário. É dar condições para que o consumidor pague suas dívidas com aquilo que ele tem de receita. Então, quando você tem uma dívida com vários credores, todos cobram ao mesmo tempo, há uma cobrança de juros enorme, e você precisa ter uma mediação para isso, você precisa criar condições de pagamento para isso, sem prejudicar a sua subsistência. Então, sem deixar de pagar a sua energia em casa, sem deixar de comprar o seu remédio, sem deixar de pagar a escola do seu filho, mas pagando também as suas dívidas. Então, é um momento que já era necessário há 10 anos, que já era necessário esse ano e que é indispensável para um pós-pandemia, é pensar sobre os consumidores que cada vez mais estão endividados e não é porque querem.
Senador.
Várias situações.
Pois não. Eu tenho mais um minutinho aqui. Eu gostaria, ainda falando sobre a modernização do CDC, uma pergunta que vem do nosso jornalista, repórter Rodrigo Rezende. A Anatel autorizou a venda de pacotes de canais por assinatura com transmissão por streaming, né? A modernização do código aí, né? O que é que o senhor acha? Como é que isso pode beneficiar o consumidor? Como é que o código encaixa-se aí nessa nova onda do streaming, por exemplo? Porque isso vai atingir muito aí o setor de TV a cabo, né?
Sem dúvida. Inclusive, a Anatel teve decisões que complicaram alguns outros projetos que estavam em tramitação no Senado, justamente buscavam esse objetivo, né? O streaming hoje é uma realidade. A TV a cabo tem que se adaptar, mas não é inibindo o surgimento de novas tecnologias. Então, se tem um decréscimo cada vez mais constante com o passar dos anos, da TV a cabo. E, por outro lado, está crescendo cada vez mais o streaming. Nós temos hoje mais telefones do que pessoas no país. Cada vez mais as pessoas estão tendo acesso à internet e, com isso, contratando outro tipo de serviço. Então, não é a legislação que vai querer proteger um segmento, um setor, inibindo o crescimento de outro setor. Então, é uma decisão que é importante. É preciso, sim, se ter uma visão mundial sobre esse assunto, porque nós estamos falando de streaming. Então, streaming você contrata, inclusive, serviços fora do país. Se tem que criar uma proteção ao nosso conteúdo nacional, sem dúvida nenhuma, mas não se pode deixar de estimular a inovação, de se estimular a tecnologia e, com isso, fazer com que aquele consumidor consiga um produto com um serviço melhor e com um custo menor. Então, quando se pensa que muitas vezes a TV a cabo está restrita a uma classe média, a uma classe alta da população. Quando a gente fala de streaming, a gente já está falando aqui também de uma disseminação do acesso à cultura, do acesso, de fato, a outros tipos de serviços que estão mais em conta ao bolso do consumidor.
Senador Rodrigo Cunha, muito obrigado pelo seu tempo e a sua entrevista aqui. O assunto é empolgante, Código de Defesa do Consumidor faz 30 anos e as suas informações aqui trazem, sem dúvida alguma, um panorama do que tem sido o CDC nesses 30 anos e o que está vindo por aí também com a modernização do Código. Muito obrigado mais uma vez, senador. Um grande abraço.
Eu agradeço o espaço sempre da Rádio Senado e, de fato, hoje é um dia para ser comemorado. O Brasil tem uma legislação que é exemplo para o mundo. Então, um abraço a todos e conta sempre comigo.